Programa da hora.
Programa da hora.
Programa da hora.
Isso aí, Diplomata FM, Programa da Hora. Estamos com o estúdio cheio. Hamilton Júnior, primeiro bom dia pra você.
Muito obrigado, Bianca. Um bom dia pra você, pro Fábio, também para os ouvintes da Diplomata FM, voltando na programação pra falar de velocidade. A gente vai falar de velocidade e também intensidade, já que a prova é endurance, né? Bastante longa, a gente vai falar sobre isso. É a Porsche Cup. Está conosco o piloto brusquense Carlos Vidigal Renault, acompanhado do André Gros e também do Dr. Roberto Prudêncio, né? Que é tudo parente, né?
Cunhado.
Veio acompanhar hoje aqui pra gente falar sobre isso, né? Três provas vão acontecer, Argentina, Goiânia e também São Paulo, e nós vamos falar sobre essa experiência, né? Piloto brusquense, existe uma preparação física, também uma preparação pessoal e mental, e também o equipamento. A gente vai falar sobre isso e é bastante importante. A gente sempre abre o espaço, né, Bianca, dentro da programação da Diplomata para falar de esportes e destacar o pessoal aqui da nossa terra.
Sim.
E o Carlos Vidigal Renault, ele leva o nome de Brusque por várias partes do Brasil e também do mundo.
E eu confesso, Bianca e Hamilton, que eu achei que era o Cacá Bueno que a gente ia entrevistar.
Parecido.
Já te falaram isso? Não? Já te falaram isso?
Não, é a primeira vez. Bom dia, Fábio. Bom dia, Bianca, bom dia, Hamilton e ouvintes da Diplomata.
Vamos lá, Carlos, então, bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre essa preparação e é diferente, né? O Endurance, provas de longa duração, conta para o público ouvinte da Diplomata como é que tá esse processo de preparação e como funciona, né? Todo esse treinamento, a gente sabe que parece que você estava explicando antes aqui em off que os equipamentos são iguais. É claro, você leva o seu engenheiro aí para fazer as alterações necessárias. Conta para o público ouvinte da Diplomata como que é a experiência de correr na Porsche Cup.
Bom, legal. Bom, obrigado pelo espaço. Bom dia a todos. É uma experiência muito legal, né? E obrigado pela comparação com o Kaká, né? O Kaká é um piloto aí super reconhecido.
Você conhece
amigo.
Pessoalmente?
Sim.
Né?
Gosto bastante dele. E é 5 vezes campeão da Stock Car, né? Assim, são poucas pessoas que têm 5 títulos lá.
Mas é sério que nunca ninguém comentou, falando sério mesmo, sobre a semelhança de vocês? Não, nunca ninguém comentou?
Não.
É só na velocidade.
Não, mas na hora que eu lembrei aqui, aí eu até fui verificar as fotos ali, falei, realmente é parecido com o Kaká, tem algumas semelhanças com o Kaká Bueno, né, o Prudencio?
Lembro.
Olha aí, viu?
Agora não viu.
Então aqui, estamos com o Kaká Bueno, não, né? Carlos, conta um pouquinho pra nós aí sobre essa experiência.
Bom, eu comecei a correr na Porsche Cup em 2018, quando eu voltei pro Brasil. Eu morava fora do Brasil. E quando, vamos lá, voltando, né? Eu comecei a correr de kart na década de 90. E incentivado pelo meu pai, nas ruas aqui de Brusque, né? A gente não tinha kartódromo ainda. Tive várias experiências, passagem por várias categorias. Acabei parando de correr, tive que me dedicar à vida profissional, que majoritariamente eu fiz fora daqui do estado de Santa Catarina, né? Para São Paulo, fora do Brasil, etc. E quando eu voltei ao Brasil, voltei para o automobilismo e comecei a correr na Porsche Cup. A Porsche Cup tem uma coisa muito bacana, que todos os carros são preparados pela própria organizadora do evento, né? A própria Porsche. O Denner, que é quem tem a Porsche Cup aqui no Brasil, e tem uma competitividade muito alta, né? Porque você tem todos os carros preparados pela mesma equipe, então teoricamente todos os carros têm, todos os pilotos têm o mesmo equipamento, não tem diferenciação.
Então quem faz a diferença mesmo é o braço, é o piloto.
E você conseguir acertar todo o setup do carro, né? Porque são muitos detalhes que você tem para acertar. E às vezes você consegue um setup muito bom e te dá algum tipo de vantagem na pista. Se você parar para pensar que um segundo é pouco tempo pra gente aqui, mas na pista um segundo é uma eternidade, né? Então a gente briga lá por milésimos para conseguir uma melhor colocação no grid. Se eu não me engano, na última etapa do ano, lá em dezembro da Endurance, que foram os 500 quilômetros, eu acho que os 20 primeiros estavam dentro da mesma casa de segundo. Então, qualquer décimo que você conseguir melhor ali, você vai conseguir 3, 4, 5 posições para frente. E você largar na frente já te dá uma vantagem para o resto da corrida. Apesar de ser uma corrida muito grande, né? São 4 horas aí, um pouquinho mais de 4 horas de corrida. Você tem o pit stop obrigatório, que também é muito importante. Você tem que cumprir uma janela de mínima de 6 minutos. Dependendo da tua senioridade, na tua experiência, essa janela reduz. Quanto mais júnior ou menos experiente, você tem aí uma diferença do mais experiente para o menos experiente de 10 segundos. Ou seja, os menos experientes precisam cumprir uma janela de 5 minutos e 50 segundos. E os mais experientes precisam cumprir uma janela de 6 minutos. Eu não sei por que cargas d'água, o pessoal acha que eu sou mais experiente e me coloca na janela dos 6 minutos. Eu sempre brigo com a turma lá e falo, poxa, gente, por que que eu tenho que cumprir 6 minutos junto com pilotos tão experientes? O Kaká corre lá com a gente também, você citou o Kaká, e tem tantos pilotos tão bons lá, que já correram de Fórmula 1, o Zonta, o Rubinho Barrichello, o Felipe Massa também corre lá com a gente nessas corridas de longa duração. Por que que eu, né, euzinho, preciso cumprir os mesmos 6 minutos, já que eu não tenho a experiência nem o talento que esses caras têm, né? Mas aí você tem uma composição, porque eu não corro sozinho, né? É humanamente impossível você completar 3, 4 horas, 4 horas e meia de corrida sozinho. Então, você tem algumas coisas que você tem que cumprir. Você tem que cumprir nas duas primeiras corridas, que são de 300 quilômetros, são 3 pit stops obrigatórios de 6 minutos. E na última corrida, que são os 500 quilômetros, são 5 pit stops obrigatórios de 6 minutos. Então a gente treina muito a entrada de box, a saída de box, o tempo que fica parado, troca de pneu, reabastecimento, para que a gente cumpra exatamente aqueles 6 minutos. Se eu passar meio segundo abaixo, eu tomo uma penalização, ou seja, 5 minutos, 59 segundos e meio, eu tomo uma penalização de 5 segundos.
Carlos, e a questão da preparação física? Quem não acompanha o automobilismo pensa que é só sentar no carro e tocar, então imagina o que é ficar 4 horas no volante, né, com a tensão, com a velocidade que é para tirar o milésimo de segundo necessário para chegar na frente. Como que é essa preparação física e mental para que você possa ter um bom desempenho? Conta um pouquinho, não é só o carro acertado, é o piloto em sintonia, isso é fundamental, né?
Não, e quando você fala, antes de você começar, quando você fala da preparação física, eu pensei mais na mental, inclusive.
Sim,
cara, deve ter uma semana no máximo, que eu disse pro meu marido, esse povo que dirige esses carros, eles têm que ter um parafusinho a menos, eu disse, eu brinquei na época. Porque eu disse, gente, mas é uma loucura se você pensar assim, é uma coisa que exigir tanto de vocês, e é claro, a gente olha pelo risco, porque sim, há um risco, que vocês estão equipados e tal, pra minimizar tudo isso. Mas é um negócio, assim, maluco. Na minha cabeça, assim, deve ser uma coisa muito difícil mentalmente.
Realmente você tem total razão. Eu vou dar um exemplo na última corrida também. Tem vários exemplos que a gente pode dar, mas na última corrida, o camarada que saiu na minha frente do box, ele viu que ele ia passar um pouco antes do tempo dos 6 minutos, né? Que era o Galí de Osman, que corre na Stock Car também, excelente piloto. Não sei porque que eu tenho que fazer os 6 minutos mesmo que ele, mas enfim, volta. Ele viu que ele não ia cumprir os 6 minutos, ele começou a andar mais devagar no box, na saída do box, para não passar abaixo e não ter a punição. E ali eu fiquei muito, mas muito bravo. Só que passou da linha do limite lá, você tem que esquecer isso e focar na corrida, porque se você perder a concentração, o foco, você acaba errando na curva, e cada erro que você faz, 1 segundo que você perde ali,
comete praticamente
tudo, né? Exatamente. E nessa última corrida, a gente teve um problema com o terceiro piloto, né? O terceiro piloto cometeu um erro e custou pra gente ali, acho que foram uns 12 segundos, o André deve lembrar. E esses 12 segundos, se ele não tivesse tido esse comprometimento, nós teríamos chego na segunda posição. E acabamos chegando em quarto, foi isso, né, André? É, a gente acabou chegando em quarto. Pra você ver que um erro lá de concentração, um erro numa curva, que ele não consegue fazer a tangência direito e acaba perdendo um monte de tempo, compromete.
Já vou perguntar então, numa prova de 4 horas é o mesmo piloto ou vocês no mesmo carro vocês trocam? Porque existe, por exemplo, as grandes provas, né, internacionais, que existe a troca de pilotos 24
nós
horas.
Nós trocamos. Obrigatoriamente nós trocamos, né? As duas primeiras são dois pilotos, uhum, e a terceira corrida, que é a maior, sim, eu tenho a opção de colocar um terceiro piloto. O desgaste físico, ele é muito grande. O ano passado, eu optei por ter 3 pilotos. Eu sempre tenho um piloto profissional comigo. O ano passado foi o Vitor Batista, que também é um piloto profissional de ponta. Esse ano eu vou correr com o Razia. Já foi um piloto que andou até de Fórmula 2, ele ficou a um passo de entrar na Fórmula 1. É um piloto também extremamente rápido. E como é uma corrida muito longa, ano passado eu optei por ter um terceiro piloto. Então eu trouxe um terceiro piloto. Este ano nós não teremos um terceiro piloto, porque a experiência do ano passado não foi muito agradável por conta da... Era um piloto muito, muito legal, um cara muito bacana, mas eu acho que esse ano a gente vai se preparar um pouquinho mais para ficar um pouco mais de tempo dentro do carro. Mas é um desgaste físico muito grande, né? Se você parar para pensar que a gente fica lá dentro do carro uma hora correndo sem parar, o André depois pode relatar como foi a experiência de Goiânia, onde lá é muito quente, e dentro do carro estava mais de 60 graus. Nossa. E você imagina, com um macacão, com um roupa anti-chama embaixo do macacão, um capacete, enfim, não tem, esses carros não têm ar-condicionado.
E que horas que foi a corrida lá em Goiás?
Começou acho que 1 da tarde.
No auge. Então, ó, a gente tem que ir pro intervalo rapidão. Isso, e a gente volta já.
Quando a gente voltar, Bianca, vamos falar sobre a diferença de monoposto e carro de turismo, que é bastante, sim, bacana. Ele tem essas duas experiências. Uhum. Vamos falar também sobre outros assuntos, os principais adversários, porque a gente pode conversar sobre isso, e depois, se o Prudence se sente seguro, né? Ele dirigindo a família, ele que dirige, você vai lá.
E só para lembrar o ouvinte, né, Hamilton, a gente tá com quem aqui nesse momento aí?
A gente tá com o André Gros, com o Roberto Prudêncio, que eles são parentes, né? Inclusive, ele é teu cunhado, né?
Cunhado.
É acompanhar, né? E com o Carlos Vidigal Renault, a gente tá falando aí sobre a Porsche Cup. Depois eu quero fazer uma pergunta. Tem pretensão um dia de, quem sabe, pilotar Stock Car, que é a categoria de turismo mais popular do Brasil? A gente vai falar sobre isso também.
Voltamos já! Fica ligado aí!
Programa da Hora!
Programa da Hora! Programa da Hora!
Muito bem, Diplomata FM. A gente voltou, a gente tava agora aqui falando, todo mundo ficou curioso pra saber onde é que ele tinha morado.
A gente tem mais perguntas no intervalo que na entrevista.
Falou fora do país, mas não mencionou.
Disse onde era.
Será que a gente pergunta ou não, Bianca?
Não ia falar, mas já que você falou, agora eu vou perguntar.
Agora tá, né? Já respondeu pra gente aqui em off, mas agora ele vai falar pra gente. Onde é que você morou, Carlos? Fora do país.
Eu, quando jovem, morei na... Eu estudei na Alemanha.
Jovem.
Eu estudei na Alemanha, depois eu morei em Boston, fui estudar em Boston também, e mais recentemente eu morava na Suíça, em Zurique, trabalhando como diretor de um banco lá, na sede do banco, e aí voltei em 2018 por este mesmo banco pra me juntar ao time aqui no Brasil.
É todos lugares assim, meia boca, né? Bianca, Boston, Zurique.
Coisa pouca.
Não posso reclamar. Foram bons tempos.
Voltando ao tema, então, sobre a Porsche Cup e também sobre o automobilismo, né? Destacando essa situação, a gente tinha essa curiosidade, a gente já trouxe vários pilotos aqui também para conversar conosco na programação da Diplomata, essa diferença, né, de adaptação de quem corre de monoposto, que é Fórmula 1, kart, até para o pessoal se situar, né? Fórmula Renault, que também é bem popular aqui na nossa região. E depois, né, o turismo, que é Stock Car, a Porsche Cup. Qual é a diferença? É uma diferença gigantesca? Como que existe esse processo de adaptação? A gente comentava, inclusive, no intervalo, dos pilotos da Fórmula 1, Rubens Barrichello, Massa e outros que foram correr na Stock Car e demoraram, continuam demorando nesse processo de adaptação.
Se você olhar o Felipe Massa, que foi um piloto maravilhoso em monoposto, ele tá ainda num processo, ele acho que tá na terceira temporada na Stock Car e tá num processo de adaptação ainda, né? O Rubinho não, o Rubinho já está há bastante tempo, é um cara que está com 50 anos, fez 50 anos esse ano, e se adaptou e anda na frente lá toda santa corrida. O mesmo Ricardo Zonta, né? Ricardo Zonta andou de Fórmula 1, foi para turismo, hoje já faz algum tempo que o Zonta anda também sempre na frente. Mas é um processo de adaptação que é demorado. É bastante diferente um carro do outro, né? Você tem no monoposto, num Fórmula, você tem um downforce, né? Que é a pressão aerodinâmica infinitamente maior, então você vai frear muito mais dentro das curvas. Por exemplo, Interlagos, num monoposto, você freia depois da placa de 50 no final da reta. Ou seja, você vai frear 40, 30 metros da curva, chegando. É um absurdo dar um downforce.
Quantos por hora?
Ah, 200 e tralalá. 250, 260. Nossa. Na Porsche, a gente chega também a quase 270 e freia lá nos 75 metros. 60, 75 metros. Então a diferença é muito grande. Num Fórmula se contorna a curva muito mais rápido. Por exemplo, tem uma curva que eu adoro fazer a comparação, né? Na Fórmula 1, que é no. Logo depois do bico de pato, que você vai para o mergulho e vai para a junção, aquela curva você faz toda com o pé cravado no Fórmula 1. Na Porsche, a gente está numa velocidade bem inferior, a gente ainda tem que fazer um upshift, né? Para botar uma marcha para cima, tirar um pouco o pé, para depois cravar o acelerador de novo. Então você tem uma diferença de downforce, de pressão aerodinâmica, muito grande. Então você contorna com o carro de turismo, você contorna mais devagar. E você freia muito antes do que um Fórmula. Então são estilos de tocada, né, de direção bastante diferente um do outro.
Também perguntando sobre essa questão, né, técnica e de aerodinâmica, a questão, né, de correr, por exemplo, cara pro vento, como o piloto diz, atrás, com relação à questão, né, da aerodinâmica, tem diferença? E se nesses carros vocês têm algum tipo de regulagem que vocês conseguem mudar durante a corrida, igual um Fórmula 1, por exemplo, ou a regulagem é feita antes, o preparo é feito antes e vai até o final assim?
Eu consigo fazer algum tipo de ajuste quando eu paro no box, no pit stop. Eu posso mexer na calibragem do pneu, posso mexer na suspensão, deixar ela mais dura ou mais mole, mexer na pressão aerodinâmica. E durante a competição, a única coisa que eu consigo mexer de dentro do carro é o freio, se eu coloco ele mais para frente ou mais para trás. Porque isso eu tenho que regular durante as corridas, né? Porque o pneu vai desgastando e eu preciso rebalançar o equilíbrio do carro conforme o grip do pneu, né? Conforme o desgaste do pneu. Então, às vezes eu vou passando mais para frente o freio, às vezes mais para trás. Então, essa é a única coisa que eu consigo alterar durante as competições no carro de turismo. Alguns carros de turismo você consegue fazer algum tipo de mudança também, deixar o carro mais duro ou mais mole, mas na Porsche Cup não. Na Porsche Cup, a única coisa que eu consigo mexer de dentro do carro durante a corrida é o balanceamento dos freios.
Carlos, até para a gente situar o público, é o Carlos Edgar, o Renault, piloto brusquense que corre a Porsche Cup. Tem três provas, Argentina, também Goiânia e São Paulo. Quais das pistas você já correu nessas três pistas? É uma pergunta. E quais são os principais adversários dessa categoria também? É importante para o público saber.
Vixe, são tantos adversários. Eu acho que o maior adversário sou eu mesmo, porque são corridas longas e eu preciso fazer uma preparação física aqui muito grande. E sendo bem honesto, eu adoraria poder só sentar no carro e tocar, porque ter que ir pra academia, olha, eu vou te falar.
Somos três.
Tem que ter uma força de vontade. É difícil. Podia funcionar. Pagar não ir, funcionar. Não, não, infelizmente não é esse o caso.
Não tem um piloto reserva.
Você me fez uma pergunta antes se eu tinha vontade de andar de estoque, isso, né? Te respondendo, eu acho que o carro mais gostoso de dirigir, de tocar em pista é o Porsche. Ele é um carro feito para competição. Esses que a gente usa são os 911 Cup. Os Cups são todos preparados na Motorsport lá na Alemanha, né, especificamente para corrida. Então ele tem a suspensão já preparada para corrida, ele tem o freio preparado para corrida, motor, enfim, é o carro. Ele só usa o chassi do 911, a bolha também do 911, é exatamente como é o carro de rua, só com algumas modificações para o carro de corrida. Então ele é um carro muito mais prazeroso para dirigir. O Stock Car, ele é um carro esse carro de rua e adaptado para competição. Então ele é um carro muito mais difícil de dirigir, de tocar. Ele é um carro chatinho para ajustar. Naturalmente é a competição. A competição mais importante aí do Brasil. Mas se você perguntar para um piloto de Stock Car, para os principais pilotos lá, todos eles vão dizer que a Porsche Cup é muito mais gostosa de tocar.
Eles inclusive correm alguns.
Eles correm deles, né? Nessas corridas de longa duração a gente pode trazer os pilotos profissionais, que é o que eu faço, né? Eu sempre trago um piloto profissional comigo para dividir o carro, porque obrigatoriamente eu preciso ter mais um piloto. Eu poderia optar em ter um piloto, é um gentleman driver que nós somos chamados, mas um piloto profissional é muito mais rápido que a gente, né? Então, aonde eu quero estar? Eu quero estar lá na frente ou eu quero estar no meio para trás? Eu quero estar lá na frente, né? Então, eu chamo um piloto profissional para dividir o carro comigo.
Carlos, eu perguntei das pistas. Você tem preferência pelas três? Já correu nelas, inclusive? Interlagos você falou há pouco, né? Inclusive.
Interlagos já corri em Goiânia, já corri em várias pistas aqui no Brasil, na Europa, mas essa de Termas eu ainda não corri. Vai ser a minha primeira vez em Termas, né, na Argentina. É considerado o melhor autódromo da América do Sul. Tem uma estrutura muito legal, a pista é muito legal. Já tô treinando no simulador para saber pelo menos para que lado viram as curvas e para aonde é a frenagem e tudo mais. Acho que vai ser uma experiência bastante interessante.
Bia, eu sei que tu quer acabar, só tem a última pergunta. A última pergunta e os agradecimentos também. Quem é apaixonado por automobilismo? Você que é piloto, acompanha de perto, conhece tanta gente importante do automobilismo, por que o Brasil há tanto tempo não tem um piloto na Fórmula 1, que é a principal categoria? O que está acontecendo com o automobilismo brasileiro? A gente está carente, inclusive.
É um custo muito alto, né? A gente tem vários bons pilotos. Eu acho que logo a gente vai ter um piloto aí que deve entrar na Fórmula 1. Ele está na Fórmula 2 hoje fazendo um... Aliás, temos dois pilotos na Fórmula 2 fazendo um trabalho fantástico, estão com resultados maravilhosos. Um que é o Drugovich, o outro que é o Fittipaldi. Eu acho que eu não sei se no ano que vem, eu espero para que tenhamos ele, tenho certeza que se ele for para a Fórmula 1 ele vai fazer um trabalho maravilhoso e vai dar boas alegrias aí pro público brasileiro. Mas é muito alto, né? O custo para você chegar até lá é um absurdo. Se você for olhar quanto custa uma temporada de Stock Car ou uma temporada de Porsche Cup, acho que você vai cair de costas aqui. Inclusive eu gostaria de agradecer aqui os meus patrocinadores, né, que é a Van aí, que está com a gente no terceiro ano consecutivo, a EQI Investimentos e a Marvitec. Acho que são esses caras que dão um apoio aí para fomentar o esporte e fazer alegria de muita gente.
Carlos, bacana, obrigado pela presença, pela disponibilidade em conversar um pouquinho sobre esse tema. Agradecer o André Gro, que também fez o intermédio junto com a Juliane Ferreira, que está lá só acompanhando
André, entrevista. O
nosso companheiro de sempre aí, o Roberto Prudêncio, sempre nosso parceiro aqui na rádio, veio acompanhar, né, essa entrevista bastante bacana. Obrigado.
O André Gro aí dá um super apoio, ele faz parte aí da nossa equipe, faz um trabalho maravilhoso. Estamos juntos aí já no terceiro ano também, nessa parceria. Eu queria agradecer vocês também pela sua oportunidade, o meu cunhado aqui acompanhando também, né? Cunhado.
Venha mais vezes aqui, né? Venha mais vezes.
Prazer,
até
um prazer.
Contar depois aí como é que foi lá, né?
Vou fazer um convite pra vocês. Okay. 3 de dezembro, a última corrida, em Interlagos. A gente tem o que a gente chama de Porsche Experience, né? Então a gente pode fazer aqui um de vocês aqui dar uma volta no carro comigo, no meu carro.
Opa,
na pista.
Eu levantei o braço primeiro, tá? Então eu tenho direito.
Na pista de Interlagos. É bem legal. No nosso próprio carro mesmo de competição, a gente tem a possibilidade de colocar um banco do lado e a gente dá uma volta rápida. não pode acelerar tanto porque as pessoas não aguentam tanta força G. Eu sempre pergunto para as pessoas: posso acelerar? Eles falam: pode. A hora que eu saio do box, começo a acelerar, eles já falam: mais devagar.
Não podia tanto assim. Ai, muito bom. Carlos, muito legal. Obrigada, viu? Muito
obrigado
sucesso
para
você nessas competições que estão vindo aí. E tenho certeza que bons resultados virão. Obrigada.
Com certeza,
viu?
Obrigado a todos.
André!
Olha,
só no Twitter.
Posso dar meu feedback de que já fiz a Porsche Experience?
Uh-huh.
Eu recomendo mesmo que seja São Paulo, porque a gente fala de Porsche Cup e imagina um Porsche super confortável, né?
Sim.
Mas é um banco absurdamente seco, um carro que é a temperatura do deserto do Saara ao meio dia. E acho que São Paulo é menos calor para essa experiência, sabe? Se puder, a Argentina é melhor, né? Que lá vai estar um pouco mais fresco agora em agosto. Mas São Paulo aí é a alternativa para não passar tanto sufoco. E como o Carlos mesmo pontuou, é uma experiência com muita adrenalina, né? A gente que dirige carro urbano na cidade, entra num carro que chega a 260 km por hora, não é isso?
É, um pouquinho mais.
Um pouquinho mais. Você fica ali, meu Deus, com o coração na mão durante as pistas.
O português também vai nessa experiência,
eu vou,
né?
Eu vou.
Tá reservando o lugar. Gente, eu sou obrigada a encerrar. Fábio, obrigada. Você fica aí, né? Fica até as 3. Hamilton, muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Voltem mais vezes.
Obrigado.
Isso aí. Daqui a pouquinho, claro, então o Fábio continua com vocês. A gente se fala amanhã a partir das 10 da manhã.